As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um utente de um lar que funciona em Vila Nova da Barquinha, ilegalmente, precisamente na localidade de Atalaia, está infectado com Covid-19. Esta situação é tanto mais preocupante porque coloca em causa também o bem-estar de outros 8 utentes e ainda dos funcionários desta estrutura clandestina, que ainda serão sujeitos a testes para aferir se estão ou não infectados. Para já, o único caso confirmado está no Hospital de Abrantes. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, já fez um ponto de situação em torno desta situação preocupante.
O Presidente da Câmara e também as respectivas ERPs e onde estão bem então os chamados estabelecimentos lucrativos em termos de segurança social, fizeram parte todas do plano do Covid-19 do município de Nova Barquinha, que entrou em vigor no dia 30 e que está aprovado por todas as entidades competentes, nomeadamente a Proteção Civil Distrital e a Segurança Social também Distrital. Significa que desse plano Covid fazem parte, quer as ERPs, Estabelecimento de Residência Permanente para Idosos, da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, quer a Fundação do Francisco Cruz, quer também um lar privado, que é o Lar de Santa Margarida, em Atalaia, num total de 110 idosos que fazem do respectivo plano no plano de contingência do Covid-19. Se necessário alguma intervenção, estaremos prontos a responder. De facto, somos surpreendidos pelo funcionamento deste lar, completamente clandestino e ilegal, na área territorial do nosso concelho, e que, de facto, fui informado ontem, por volta das 7 horas da tarde, pelo senhor delegado de saúde, o Dr. José Cunha, desta situação que me surpreendeu.
Torres Novas, Alcanena e Vila Nova da Barquinha foram os concelhos que nas últimas 24 horas registaram novos casos de coronavírus, aumentando o total no Médio Tejo para 64 infecções. Vamos então ao registro atualizado: Orém 16, Abrantes 15, Tomar 10, Torres Novas 9, Alcanena 6, Vila Nova da Barquinha 4, Ferreira do Zêzere 2, Constância 1, também tal como Sardual. Estão 362 pessoas em vigilância ativa, 91 em Torres Novas, 72 em Tomar, em Abrantes estão 66, Orém com 45, Vila Nova da Barquinha 24, Alcanena 23, em Trocamento 19, Sardual com 5, Mação com 3 e Ferreira do Zêzere com 2 pessoas. Registo também para o facto de Mação e Trocamento continuam como os únicos concelhos do Médio Tejo sem qualquer caso confirmado. Em vigilância passiva estão 170 pessoas, já foram contactadas 656 na investigação dos casos. Registro então para 2 óbitos, nunca é demais esquecer, precisamente de um senhor de 94 anos de Tomar e de outro homem de 69 anos de Alcanena. O apelo é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nesta Páscoa, fique em casa, por si e por quem o rodeia. Ninguém gostará de saber que um familiar ficou infectado e que, por isso, pode correr risco de vida devido a uma desatenção de quem saiu de casa por motivos evitáveis.
Olha, as palavras que se podem dizer nesta altura é podermos pensar que todos nós temos familiares idosos, todos nós temos familiares crianças. E todos nós temos que ter obrigatoriamente a responsabilidade de prevenir a transmissão deste vírus aos nossos idosos e às nossas crianças. Ninguém gostará, com certeza, de saber que um familiar teu que está contaminado e que corre risco de vida. E é preciso que as pessoas atentem bem nisto que eu acabei de dizer. Correm risco de vida. Isto é uma gripe com sintomas parecidos com uma gripe vulgar, mas não é uma gripe vulgar. Isto é uma doença que pode ser muito, muito grave, sobretudo para as nossas populações mais idosas. Mas temos também já crianças infectadas, temos até grávidas que, na altura de terem as suas crianças, estão infectadas, têm que ficar afastadas dos seus filhos 14 dias, dos seus recém-nascidos, precisamente porque estão infectadas. Ninguém gostará, com certeza, de passar por uma situação destas. Portanto, nesta altura da Páscoa, em que, como disse muito bem, as famílias se costumam juntar, vamos guardar para o Natal, vamos guardar para a próxima Páscoa a possibilidade de nos juntarmos às nossas famílias. Devo dizer que estas pontes que foram anunciadas da quinta-feira santa de feriado e na segunda-feira, devo dizer que, e devo pedir que não contribuam para que as pessoas se desloquem para outros lados, que se deixem ficar nas suas casas, que desenvolvam atividades novas com as suas famílias, se calhar coisas que nunca fizemos, pôr as nossas fotografias desde os nascimentos dos nossos filhos ou desde nós quando éramos pequeninos, pôr as fotografias em ordem, pôr fazer algumas mudanças em casa, mas vamos ficar em casa, vamos evitar que haja contaminações, que haja facilidades de transmissão do vírus.
A novidade foi avançada à ERTE pelo padre Mário Duarte, vigário de Tomar. Haverá registro nesta quadra pascal para a realização de uma via sacra na Sexta-feira Santa, cerimónia que contará apenas com um máximo de 5 pessoas, no percurso que irá passar pelo maior número possível de ruas, sendo que todos podem assistir de casa, de janelas ou varandas, sempre dentro da máxima segurança. O padre Mário Duarte deixa-nos o programa já delineado para esta quadra.
Ao longo dos dias da semana, nós continuaremos nos horários habituais. Por exemplo, ao domingo, a missa continuará a ser transmitida às 10h30 e nos outros dias da semana, segunda, terça e quarta, será às 10h15. Na quinta-feira santa, nós celebraremos a Eucaristia, não é? Às 18h30. A Eucaristia, que tradicionalmente envolvia também a cerimónia do lava-pés, que desta vez será omitida. Para já, deixo só os horários, então. Quinta-feira Santa, 18h30. Na sexta-feira, nós celebraremos a adoração da cruz, às 15h, e às 17h30, a via sacra. A via sacra dentro da igreja. Mas depois, temos uma novidade para oferecer aos nossos paroquianos aqui na cidade. Nós iremos celebrar a via sacra pelas ruas da cidade. E elas são muitas, são cerca de 8 quilómetros que vamos fazer. Aquilo que nós pedimos às pessoas é que permaneçam nas suas casas e que se tornem participantes desta celebração, decorando as suas varandas com colchas e com velas. E participem connosco, que passaremos, que seremos só umas 5 pessoas, no máximo, e vamos de carro, nesta via sacra. Irá uma carrinha, irá um carro patrulha da polícia, irei eu, por causa do som, e dois técnicos que hão de servir para fazer a transmissão desta mesma via sacra através do Facebook, pelo menos, ou através de alguma das rádios que queira também oferecer este serviço à comunidade. Isto será às 21 horas. Sairemos daqui de São João Batista e percorreremos uma série de ruas. Depois, no Sábado Santo, temos a Vigília Pascal, às 21 horas, sempre aqui da Igreja de São João. E no domingo, para o domingo, temos uma novidade também. Nós celebraremos a Eucaristia às 10h30 e depois das 10h30 iremos fazer o anúncio pascal. Teremos som ambiente e esse som ambiente anunciará o local, as ruas, por onde estamos a passar. Irei fazer os possíveis por passar praticamente em todas as ruas, aqui no centro histórico e na zona mais habitada, que é a parte norte da cidade. Faço questão também de passar naquelas comunidades fora do centro da cidade, onde habitualmente nós celebramos. O anúncio pascal será feito também depois da parte da tarde, por toda a vigararia de Tomar. E sobre isso também darei indicações ao longo da semana.
É a atualização mais recente da Direção-Geral de Saúde. Já morreram 266 pessoas infectadas com o Covid-19, mais 20 do que nesta sexta-feira. Quanto ao número de infectados, estão em causa 10.524 contra os 9.886 de há 24 horas. O boletim da DGS refere que 1.075 pessoas estão internadas, 251 das quais nos cuidados intensivos. Já foram dadas como recuperadas 75 pessoas. O norte do país registra 141 óbitos, 66 aconteceram na região centro, 54 em Lisboa e Val do Tejo e 5 no Algarve. Um homem de 71 anos foi apanhado a conduzir no entroncamento um quadriciclo sem matrícula em plena via pública. O suspeito foi interpelado por elemento policial, tendo-lhe sido levantados os respectivos autos por contra-ordenação. Das diligências realizadas para apurar a propriedade do veículo, apurou-se que havia sido furtado no ano de 2008, o que levou à sua imediata imediata apreensão e remoção para as instalações policiais, aguardando-se os ulteriores termos do processo. O Comando Distrital de Santarém, da PSP, através da Esquadra do Cartacho, identificou um grupo de 32 indivíduos, 31 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, que residiam numa residência em condições extremamente precárias, precisamente no concelho cartaxense. Estão em causa cidadãos oriundos da Índia, ao que tudo indica ilegais em Portugal. Ainda segundo o esclarecimento da PSP, no decurso das diligências de investigação, foi possível verificar que 3 indivíduos apresentavam sintomas de infecção por Covid-19, pelo que, numa ação conjunta com o Serviço Municipal de Proteção Civil, a Autoridade de Saúde e Assistência Social da cidade do Cartacho, foram de imediato tomadas todas as medidas e cuidados adequados a reduzir o risco de transmissão comunitária, atendendo a que a habitação onde estavam não possuía as condições necessárias ao isolamento individual, foram os mesmos encaminhados para zonas de recolhimento previstas no plano de contingência da cidade do Cartacho, com as condições necessárias, onde ficaram sob vigilância das autoridades de saúde, aguardando os resultados dos testes efetuados aos 3 indivíduos com sintomas. A Câmara de Alcanena vai definir nesta segunda-feira mais um conjunto de medidas de apoio à população, em especial aos agregados mais carenciados. Está em causa a atribuição de um cabaz solidário que poderá marcar a diferença no dia-a-dia de quem receber mais este auxílio do município, que, a outro nível, está a avaliar uma redução no tarifário da água, segundo avançou a Hertz, a presidente da autarquia, Fernanda Aceiceira.
Com a informação que é disponibilizada, com a rede que temos ao nível da proteção civil, com a rede que temos ao nível dos parceiros sociais, e foram criados também grupos WhatsApp, que neste momento estão realmente a ser mais utilizadas as novas tecnologias para nos mantermos em permanência em contacto. Temos no âmbito desta rede um contacto diário com a Guarda Nacional Republicana, que está a fazer as suas ações de fiscalização. E a esse nível, todos nós, parceiros da rede, contribuímos, porque vamos sinalizando as questões que temos identificadas. Eu hoje ainda falei com o comandante da GNR acerca de de verificação de 3 estabelecimentos comerciais para verificação das regras, nomeadamente ao nível de atendimento, e também da verificação de estabelecimentos que tenham necessariamente que estar encerrados. Portanto, tem sido sobretudo um período de apelo, de reforço, para que as pessoas realmente percebam que têm que cumprir o lema do ficar em casa, sair só quando é efetivamente necessário. Mas também para isso foi criada a rede que temos e o contacto que temos, para que as pessoas liguem quando precisam de apoio. Mas a Câmara Municipal, como tem também os seus contactos identificados, quer através da nossa atribuição do cabaz sénior a idosos que não têm retaguarda familiar, quer através do cabaz de infância, aquelas famílias que com crianças têm maiores carências económicas, a orientação que o serviço tem é mesmo de nos ligar todos os dias, de manter um contacto diário e perceber o apoio que é preciso. As IPSS, ao irem também prestar o apoio domiciliário ao seu público-alvo, uma franja da população com maiores carências e maior necessidade de apoio social, fazem também essa avaliação em contínuo, através do apoio domiciliário que prestam e nessa deslocação que fazem ao domicílio também identificam outras necessidades e outros apoios. Levaremos à próxima reunião de Câmara Municipal para aprovação, mas é só no sentido de apoiar em termos de alimentação os que precisarem de ter esse apoio através da criação de um cabaz solidário, e também é que a Câmara Municipal liberar todo um conjunto de doações que temos estado a fazer e que vamos continuar a fazer às IPSS, aos bombeiros, nomeadamente aos bombeiros voluntários de Minde, considerando que os Alcanena são municipais e nós a esses fazemos chegar os equipamentos de proteção individual que necessitam, mas também a estas instituições que acabei de referir, para que os equipamentos de proteção individual esteja efetivamente assegurado. Estamos, obviamente, também a avaliar com a empresa, empresa municipal, a Aconena, outros apoios, nomeadamente de reduções ao nível do tarifário da sua fatura da água.
A confirmação de um primeiro caso de infecção com Covid-19 no Conselho de Sardual foi um murro no estômago. A afirmação é de Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, que disse à nossa redação que esta indesejada novidade teve impacto no dia-a-dia de uma população, em especial da forma como estava a ser encarada esta realidade de pandemia. O autarca voltou a apelar aos seus munícipes para que tenham um comportamento responsável, pois só dessa forma se irão evitar mais contágios e outros cenários mais trágicos, a exemplo do que infelizmente se tem assistido de norte a sul do país.
Eu julgo que teve, porque há pessoas que, na verdade, acham que isto é uma coisa muito longe de nós, é uma coisa que não nos atinge a nós. E realmente o facto de haver um caso confirmado no nosso concelho foi como que um murro no estômago, como eu já disse, numa zona ainda mais sensível. E as pessoas que pensavam, principalmente as pessoas menos conhecidas e as pessoas mais idosas, que pensavam que era uma coisa que não estava muito longe, perceberam que a realidade está à nossa porta, está ao nosso lado, e que não nos bate à porta, entra diretamente nas nossas casas sem pedir para entrar. Por isso é muito, muito importante que as pessoas façam aquilo que lhes é dito para fazer, que estejam em casa, que fiquem em casa e que não utilizem os expedientes como, por exemplo, posso sair para ir ao pão. Muito bem, posso sair para ir às compras. Toda manhã vou ao pão e à tarde vou à mercearia e assim vou sair de casa. Não, não façam isso. As pessoas precisam de ir ao pão, é verdade. Façam-no para 2-3 dias. Precisam de ir à mercearia, façam-no por 2-3 dias. Isso é, se não tiverem alguém que possa fazer por eles. Porque, principalmente as pessoas de mais idade, é importante que fiquem em casa. Ou as pessoas que têm patologias, em que é recomendado que fiquem em casa. Por favor, não arrisquem. Isto é um assunto muito sério. Estamos perante algo que não imaginávamos poder nos acontecer. Leva isto muito a sério, porque nem todos vamos conseguir resistir. Agora, quantos mais vamos resistir, depende da nossa atitude. Quanto mais pessoas ficarem em casa, certamente menos mortes vamos ter nesta triste realidade. Por isso, foi este impacto que teve o facto de haver um caso no Sardual, teve realmente algum impacto, neste caso, obrigando as pessoas a ter outra noção da realidade e protegendo-se elas mais e protegendo aos outros ao estarem-se a proteger.
Entretanto, a Câmara de Sardual já avançou para outras medidas de apoio à população, nomeadamente na área social. Miguel Borges disse à ERTS que este reforço de apoios já é necessário porque há pessoas que perderam boa parte do respectivo rendimento.
Estamos a pensar, claro, no presente e no futuro também. Eu acredito que neste momento, aliás, já temos o nosso Gabinete de Ação Social no terreno, na verdade, neste momento, estes apoios já começam a ser necessários, porque sabemos que há um conjunto de pessoas que perderam uma boa parte, uma parte significativa daquilo que são os seus rendimentos. E quando se diz apoios sociais, não passa só por um apoio material, passa também pelo simples facto de podermos ajudar as pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer um levantamento multibanco, as pessoas que não conseguem ir à farmácia, as pessoas que não conseguem ir buscar as suas compras. Os apoios sociais são também por aí. É no aspecto não tanto material, mas quisermos no aspecto material, também aquilo que nós procuramos, para além daquilo que já fizemos, aquilo que fizemos foi, por exemplo, isentar as empresas e as IPSS do nosso concelho do pagamento da fatura referente à água e resíduos, mas o que nós queremos fazer é chegar também a todas essas pessoas que perderam os seus rendimentos e que estão a passar algumas dificuldades e que vão passar ainda mais dificuldades, que possam contactar a nossa ação social e o CLDS 4G, que está implementado e está neste momento no nosso concelho, para que possamos perceber quais são as necessidades das pessoas e, dentro daquilo que já são os apoios sociais que nós damos, poder enquadrá-la agora com esta nova realidade. Falo-vos do programa ABEM, do apoio aos medicamentos, falo-vos nas cantinas sociais, na loja social e muitos outros mais, muitos outros apoios, por exemplo, a isenção do pagamento das taxas, todos esses apoios.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época que nenhum de nós desejava estar. Muitos de nós, quase todos, nunca passámos por uma situação destas. Temos que aprender todos uns com os outros, e, sobretudo, temos que cumprir e temos que seguir à risca os conselhos dos que sabem mais do que nós. Todos estamos a aprender e, portanto, vamos todos seguir as instruções da Direção-Geral da Saúde, do Ministério da Saúde, das autoridades da saúde,
que, aprendendo todos juntos, vamos desempenhar o nosso papel de uma forma muito melhor. Esta pandemia, como já todos se têm apercebido, com certeza, está a afetar todos os concelhos do Médio Tejo. Temos apenas uma ação e o entroncamento sem casos, e tudo depende de nós não aumentarmos mais o número de doentes. Tudo depende de nós colaborarmos com os serviços de saúde no sentido de apoiarmos os profissionais, sobretudo os que estão nas medicinas curativas do hospital, para os doentes mais graves que lá estão. E a nós todos cabe-nos a prevenção, cabe-nos o portarmos seguindo os conselhos que todos nós já ouvimos, mas que nunca é demais recordar. Nós devemos sempre estar e o mais possível confinados à nossa residência. Devemos, dentro da nossa residência, ter cuidado com a higiene das mãos, com a higiene das superfícies, com o saber tossir, com o saber espirrar para o braço, não, mas se em último caso for para as mãos ou para um lenço de papel, este deve ser imediatamente deitado no lixo e as mãos imediatamente lavadas. A higiene é muito importante para nós conseguirmos não ficar contaminados por este vírus. É tão simples, este vírus tem uma camada de gordura à sua volta, basta lavarmos com um detergente, com sabão, com sabonete, durante 20 segundos, ou lavarmos muito bem as mãos, que conseguimos evitar que ele permaneça nas mãos e nas superfícies. Aproximamos da Páscoa, vamos ficar em casa mantendo o distanciamento social, vamos aproveitar o tempo até para fazermos novas aventuras, jogos caseiros, experimentar novas receitas saudáveis, naturalmente, não receber visitas e esperarmos por convívios futuros, guardarmos os nossos beijos e os nossos abraços para mais tarde darmos em dobro e o sair à rua apenas o estritamente necessário. Apenas para ir à farmácia, apenas para ir ao super comprar vivos que devemos programar para uma semana e assim conseguiremos evitar que estes números aumentem. A Unidade de Saúde Pública do Herces Médio Tejo está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para qualquer ajuda que nós possamos dar. Relembro que estamos todos a aprender como lidar com esta situação e temos todos a nossa responsabilidade. Isto é uma batalha que estamos todos a travar, uma batalha difícil, mas que vamos vencer. Um bom fim de semana para todos e os cuidados redobrados.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.